Você escutou aqui na Jam Especial a Orquestra Afrosinfônica com o álbum Branco, sob a regência do maestro Ubiratã Marques. E nós estamos chegando ao final do programa Jam Especial. Na sequência, vamos ter aqui na faixa PUT o programa Pérolas Pretas com Maiara Fernandes. Eu sou Messias Guimarães Bandeira e até o nosso próximo encontro.
Quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo o que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado. Giro de notícias.
Uma marca importante na luta pela preservação ambiental acaba de ser registrada. A Amazônia teve a menor área com alertas de desmatamento para um primeiro semestre em 10 anos. No período entre janeiro e junho, foram identificados pouco menos de 1.300 quilômetros quadrados sob alerta de retirada da vegetação nativa. Os dados são do Sistema de Detecção de Desmatamento em Tempo Real do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, e representam o menor valor desde que esse monitoramento começou em 2016. Segundo Ana Clis Ferreira, porta-voz da Frente de Desmatamento Zero do Greenpeace Brasil, a marca reforça que a busca pelo desenvolvimento não passa necessariamente pela destruição do meio ambiente.
Durante muito tempo, e às vezes até hoje, se vendeu a ideia de que a destruição da Amazônia era inevitável, mas os dados mostram justamente o contrário. Quando há prioridade política, fiscalização e atuação coordenada, os índices de destruição caem. Ao mesmo tempo, é cedo para dizer que essa tendência está totalmente consolidada. A Amazônia continua sob forte pressão da grilagem, da expansão da agropecuária, da mineração, dos incêndios florestais ilegais e da própria crise climática, que a deixa cada vez mais degradada e seca.
Para ela, o desafio será tornar essa curva de queda um movimento permanente. Ana Clis lembra o papel importante da retomada das fiscalizações e responsabilizações por crimes ambientais nos últimos anos, mas ressalta que resultados como este são frutos de uma união de esforços.
Resultados dessa magnitude não decorrem de uma única medida, mas de um conjunto de políticas públicas e condições que atuam ao mesmo tempo. Além da atuação do Estado, por exemplo, também tiveram um papel importante iniciativas do setor privado e da sociedade civil, como foi a moratória da soja, que ajudou a reduzir a conversão direta de áreas recém-desmatadas para a produção de soja na Amazônia. E justamente por isso que o enfraquecimento recente desse compromisso por parte das empresas é motivo de preocupação, pois pode voltar a criar incentivos para a expansão da produção sobre áreas de vegetação nativa e comprometer parte dos avanços alcançados.
Esse contexto econômico, segundo a porta-voz do Greenpeace, é um motivo de atenção, até porque, de acordo com ela, os impactos positivos de uma redução do desmatamento na Amazônia são amplos e beneficiam a todo o país, inclusive o próprio setor produtivo.
A conservação da floresta contribui diretamente para a redução das emissões de gases de efeito estufa, uma vez que a mudança de uso da terra ainda é uma das principais fontes de emissões do Brasil. Além disso, ajuda a manter serviços ecossistêmicos essenciais, como a regulação do ciclo hidrológico, a conservação da biodiversidade, a estabilidade climática regional e a própria resiliência da floresta frente aos eventos extremos intensificados pela crise climática. No cenário internacional, a redução do desmatamento também fortalece a credibilidade do Brasil na implementação de seus compromissos climáticos e de biodiversidade, além de aumentar a confiança de parceiros comerciais que vêm incorporando critérios socioambientais cada vez mais rigorosos em suas cadeias de fornecimento.
Ana Clis conclui que a meta de tornar a redução do desmatamento uma constante no Brasil passa também por desafios climáticos, como o El Niño desta temporada, que pode ser um dos mais fortes já registrados.
Os próximos 4 anos, que antecedem o marco de 2030, provavelmente serão o maior teste para essa trajetória de redução do desmatamento, sobretudo diante dos desafios que já se desenham para esse futuro próximo. Entre eles está o novo evento de El Niño, que deve perdurar até meados de 2027 e tem potencial para ser um dos mais intensos já registrados, aumentando as condições de calor e seca na Amazônia e, consequentemente, o risco de incêndios florestais. Além disso, projeções científicas apontam para uma tendência de maior frequência e intensidade de secas e outros eventos extremos na região à medida que a crise climática se agrava.
Para ela, este cenário mais desafiador será uma oportunidade de o Brasil provar que está efetivamente atuando para salvar a maior e principal floresta tropical do mundo e que este índice registrado não foi apenas uma oscilação temporária. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, William Sopa.
106.1. De bem com a vida.
Meio Ambiente, com Luiz Nunes, ambientalista.
Reduza bastante o seu gasto de energia. Não tem sentido você estar na sala assistindo a sua televisão enquanto todas as luzes dos quartos estão ligadas. Então, reduza o consumo de energia, porque além de reduzir o gasto com a conta final de luz, você também diminui o consumo d'água. Afinal de contas, uma grande parte do potencial energético brasileiro vem justamente das hidrelétricas, né? Vem da água. E aproveitando isso, já que muitas pessoas estão trocando as lâmpadas incandescentes pelas fluorescentes, se sua lâmpada vier a queimar, você coloque a lâmpada em um recipiente adequado, limpo, e depois procure um posto de coleta. Mas de maneira nenhuma, descarte a lâmpada em um lixo comum, já que você tem ali substâncias tóxicas e altamente cancerígenas que podem e certamente irão contaminar o ambiente e causar prejuízos a toda a população.
106.1. De bem com a vida.
YS 571, Cardeal FM 106.1. Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Audiosfera, música, cultura, tecnologia e a vida nas redes. Aqui na Cardeal FM 106.1 e nas redes digitais. Alô, ouvintes do Planeta Música. Aqui quem está falando é Messias GB, diretamente da Audiosfera, seguindo aqui na faixa cult, esta faixa de horário, que vai ao ar todos os sábados, das 16 à meia-noite, aqui pela Cardeal FM, sempre apresentando a diversidade da música, do cinema, da literatura, da cultura, das tecnologias, das artes e do pensamento contemporâneo. E hoje, diretamente da Audiosfera, nós vamos escutar o trabalho do Aphex Twin, um dos nomes mais enigmáticos e influentes da música eletrônica. Um arquiteto sonoro, um símbolo da música eletrônica desde o início dos anos 90. Ele foi uma figura fundamental na construção da música eletrônica experimental, transitando entre ambient music, techno e sons que parecem vir diretamente de um laboratório futurista. O nome por trás do Aphex Twin é Richard D. James. Ele que nasceu na Irlanda, foi criado na Inglaterra, começou a produzir música ainda adolescente, manipulando sintetizadores, fita cassete e computadores ali de forma embrionária, mas sempre com um talento inquestionável desde os seus primórdios, das suas contribuições para a música eletrônica. Ele chamou a atenção do selo britânico Warp Records, que aliás é uma referência em música eletrônica. Certamente o seu trabalho também influenciou muitos artistas da música eletrônica contemporânea, mas a gente quer destacar aqui hoje exatamente um álbum que deu visibilidade à sua carreira. Um álbum de 1992, o Selected Ambient Works 85-92, ou o Selected Ambient Works de 85-92. Embora não seja um álbum exatamente de música ambiente, ele carrega sons, pedaços de música que sugerem também uma música mais introspectiva. Mas é sobretudo um álbum techno. E é por isso que a gente traz aqui faixas que representam exatamente a primeira marca do Aphex Twin a partir de agora, aqui no Audiosfera da Faixa Cult. audiosfera, música, cultura digital e a vida nas redes. Você está escutando o programa Audiosfera, aqui na Faixa Cult, pela Cardeal FM 106.1. Nós estamos escutando no programa de hoje o álbum Selected Ambient Works 85-92 do Aphex Twin. Ao longo da década de 1990, o Richard D. James, como falamos, o nome por trás do Aphex Twin, construiu uma reputação singular, a de um artista genial, imprevisível e que não respeitava os padrões estabelecidos pela indústria da música. O impacto desse disco que nós estamos escutando, Selected Ambient Works, foi muito grande e ele continuou explorando novas paisagens sonoras, novos horizontes sonoros. Em alguns momentos ele mergulhava em atmosferas mais suaves, em outros criava alguns ritmos quebrados, complexos e às vezes caóticos. Esse mix de estilos definiu, por exemplo, gêneros como o Intelligent Dance Music, que foi associado a artistas do catálogo da gravadora do selo Warp Records. Outro aspecto que chama a atenção no Aphex Twin é o mistério que ronda a sua personalidade. Ele sempre evitou a fama tradicional, dava muito poucas entrevistas e frequentemente espalha histórias contraditórias sobre sua vida pessoal. Isso acabou criando ali um certo mito em torno da sua figura. E mesmo depois do lançamento deste álbum que nós estamos escutando hoje, ele continua influenciando artistas emergentes, mantendo sua reputação como um dos artistas mais emblemáticos de sua geração. Vamos continuar ouvindo então o Selected Ambient Works.